Pronto, e agora vocês todos devem estar aqui a pensar, pronto, mas isto tudo engloba e envolve custos para a empresa, envolve, vai necessitar de investimento, e então eu vou chamar aqui para falar-nos um bocadinho acerca da, desculpem aqui só, gestão de comunidades, portanto, das... Então, da digitalização nas linhas de crédito do PRR, o José Valle, que é Head of Innovation no IAPMEI.
Olá, muito prazer.
Tudo bem? Eu tenho uma apresentação.
Ah, sim, sim.
Está bem?
Aqui.
Então, vamos,
vamos
lá. Está a funcionar, não é? Penso que sim. Ok. Bom dia a todos. Eu aqui num pitch de 10 minutos, isto é para nós aprendermos também o que sofrem os empreendedores, num pitch de 10 minutos vou tentar comunicar-vos uma matéria que não é muito simples, mas pelo menos que fiquem os highlights para depois falarmos a seguir, se quiserem calmamente, sobre esta matéria relativa a financiamento. E, de facto, vamos lá ver. É do outro lado.
Estou a usar ao contrário.
Ah, estou a usar ao contrário. Sim. Pois, exato. Portanto, andava para trás em vez de andar para a frente. Bom, o cenário começa aqui. O cenário começa no positivo na questão dos recursos humanos que são realmente de excelência em Portugal. Nós fabricamos muito bom talento. O talento não é suficiente, isso seria motivo para outra sessão. Temos um sistema científico também muito bom e que assiste muito e cada vez mais o tecido empresarial. Um ecossistema empreendedor que tem dado cartas também lá fora e que tem mostrado a sua grande valia, e o investimento estrangeiro, e está também por aqui a ICEP, que realmente tem vindo até Portugal reconhecendo a valia que Portugal tem. Por outro lado, é preciso mais investimento em inovação, é preciso o impacto, esse impacto da inovação tem de se refletir a nível das vendas, porque nós claramente estamos a falar em criação de valor e criação de valor económico, e depois também isto paira sempre por cima das nossas cabeças, aquele aspecto da sustentabilidade ambiental. Como veem, o dinheiro, e como sabem, são sempre milhares de milhões que estão por aqui. Nós vimos de um cenário de 2020, atravessado por um PRR que tem ainda oportunidades, e diretos a um Portugal 2030 que também começa agora a despontar. E, de facto, nós estamos aqui a falar de qualquer coisa muito significativa, que são 60 e tal mil milhões no total destes apoios todos. Portanto, é preciso aproveitá-los, é preciso que as empresas estejam atentas para as oportunidades que aí estão. Obviamente que para a Europa está concentrada numa Europa mais inteligente. Nós temos de dar passos mais à frente, temos de nos tornar, tivemos aqui grandes desafios para a ocasião da pandemia em termos da cadeia de valor, em termos da cadeia de abastecimento também, e de facto nós temos de melhorar estas capacidades todas, e eu faço aqui o foco porque é aquilo que nos concerne agora, tirar proveito das vantagens da digitalização. Isto começa nas competências digitais e começa na integração das tecnologias digitais, na tal transformação digital ao nível das empresas, aquilo que é preciso fazer em transição digital, que é algo muito mais profundo que à partida às vezes parece. Não é só comprar, adquirir software, hardware, é todo um processo de muita profundidade. E, portanto, aqui o que está em cima da mesa é o aumento da competitividade das nossas empresas. Como sabem, temos feito um bom caminho. Hoje em dia, 50% do PIB já está feito em exportações. Atingimos isso, enfim, nos últimos 15 anos. E de facto, mas é preciso continuar, fomentar o ecossistema empreendedor, enfim, e a ligação em rede. É muito importante esta ligação startups e tecido empresarial mais tradicional, porventura, e indústria. É algo que no IAPMEI nós nos estamos a bater arduamente para conseguirmos fazer esta ponte, que só nos traria grandes vantagens. Depois, no que diz respeito à atuação do IAPMEI per si, nós atuamos em três componentes de PRR, na capitalização, na descarbonização e nas empresas 4.0, e é sobre isso que eu vos vou dizer alguma coisa. De facto, esta componente 16 tem uma panóplia muito, muito, muito alargada, em que começa numa Academia Portugal Digital, isto com vários organismos assegurarem este tipo de atuação. a serem os responsáveis por estas medidas, melhor dizendo, e portanto temos uma Academia Portugal Digital que já está a fazer inquéritos neste momento, já fez uns milhares de inquéritos e está on the way. Depois temos os bairros digitais também, as aceleradoras para o comércio por parte da DGAI, o e-commerce da parte da ICEP, aqui também representada, como já disse, e depois eu chamava a atenção que já vamos ver os vouchers para startups, o Coaching 4.0 pela Portugal Digital, que também já está a dar os seus passos, e chamava também aqui a nota para os testbeds. Os testbeds são meios para as empresas testarem as suas soluções digitais, digamos, prototipagem, etc., em que, e, efetivamente, nós temos a oportunidade não de despender uma série de investimento por volta de testes, mas recorrer aos testbeds para conseguir fazer esses testes digitais de serviços ou produtos. E os Digital Innovation Hubs, que fazem uma cobertura quase total do território nacional e que, efetivamente, são grandes polos para o desenvolvimento digital também das empresas. E, portanto, o que é que nós temos aqui, só para verem a dimensão, no domínio dos bairros digitais e do e-commerce, tenta-se englobar 30 mil micro, pequenas e médias empresas, criando aceleradoras também, e, de facto, o suporte digital para a internacionalização, tarefa da ICEP, para 1.500 empresas também. Aqui, eu chamo a atenção aqui particularmente para os vouchers para startups. Estamos a falar de vouchers verdes e digitais. Isto levanta aqui uma questão que, da qual eu peço para tomarem boa nota, é que hoje, como é conhecido também, nós, quando surgiu o PRR, nós tínhamos o cenário da resiliência, mas também o cenário do digital e do verde. E, portanto, a tal dupla transição que é falada. Isto porquê? Quando nós olhamos para este produto tem aqui uma inteligência por trás e as nossas empresas têm de estar muito bem preparadas para isso. Eu posso desenvolver uma solução digital, mas automaticamente a pergunta que subsiste é a seguinte: e qual é o impacto que isso tem no verde? Nós estamos habituados a raciocinar muito em caixa, em dizer, é uma solução digital, é uma app para gerir o ambiente desta feira, aqui. E, imediatamente, o que está aqui também como resposta, eu tenho de saber responder àquilo que é o verde, e eu digo, essa app vai ter efeitos no ambiente porque vai gerir melhor a energia, vai fazer algo mais, vai diminuir a pegada carbónica nas locações ou coisas do género. E, portanto, tenham atenção porque a partir de agora qualquer empresa, e os sistemas de incentivos também estão para aí voltados, têm sempre aquela boa nuvem, chamemos-lhe assim, da descarbonização e do impacto climático. Portanto, atenção, porque a própria empresa hoje tem um grande desafio. Dá um desafio em cima da mesa, que é um desafio chamado mercado. E quando nós estamos no mercado e temos eventualmente o melhor serviço ou o melhor produto no mercado, poderemos não ter as competências para ultrapassar as certificações de natureza ambiental. Tenham atenção a isso. Temos de olhar para a nossa posição. Hoje há entrevistas a gente jovem, maioritariamente, em que o candidato, antes de começar a entrevista, pergunta qual é a pegada carbónica da empresa. E as empresas têm de passar a raciocinar, seja qualquer a dimensão e seja qualquer o setor. Não vamos dizer que o ambiental é só para a indústria e que os serviços não têm nada a ver com o ambiental, etc. Ainda outro dia nós detectámos aí numa candidatura alguém no setor digital, no setor de consultoria em França, que tinha perfeitamente identificado e certificado a sua pegada digital. Já que tinha 40 e tal por cento de pegada digital em deslocações, mais 30 em fenómenos de alimentação e depois outros mais. Mas alguém que chegasse, a minha pegada estava ali. E, portanto, daí a importância, e eu parei aqui um pouco nesta medida, a importância do voucher verde e digital para as vossas empresas. Estamos aqui a falar de um apoio de 30 mil euros, irá abrir dentro em breve uma segunda fase, porque esta medida é uma medida que tem muito dinheiro associado e de facto aproveitem porque estão aqui 90 milhões de euros para apoiar as empresas, já foi uma primeira fase e agora estará para surgir uma segunda fase neste domínio das startups. Depois, 4 mil vouchers também, vales para o Coaching 4.0, aqui em causa Estamos a tentar desenvolver as competências. Isto joga sempre com competências, como sabem. Temos sempre as competências em cima da mesa e a capacitação que é necessária para fazer as nossas empresas progredirem neste domínio e, no fundo, como pano de fundo, está sempre a transformação digital e organizacional. E depois os testbeds que eu já vos referi há pouco. E abrindo um pouco o véu do Portugal 2030, no primeiro ano de vigência está apresentada a abertura de 420 calls ou avisos para o Portugal 2030. Aqui nós continuamos a jogar, lá está a Twin Transition, do climático e digital, mas basicamente aqueles três pilares que vinham do Portugal 2020 relativos à investigação e desenvolvimento, inovação e internacionalização estão também patentes no Portugal 2030. E obviamente a capacitação também de recursos humanos que assiste a tudo mais. Como vêem, uma Europa mais inteligente é o que se pretende, inovadora, inteligente, e cá está. Por aqui conseguem ver que existe a preocupação da promoção da sociedade de conhecimento, a inovação empresarial, e na inovação está tudo isto que eu tenho estado aqui a falar, a qualificação e também, enfim, e as instituições não passam à margem de tudo isto, porque também têm de estar sintonizadas e atentas a estes fenómenos. E, portanto, os incentivos do Portugal 2030 vão se centrar naquilo que eu há pouco vos disse. Há aqui uma realidade basicamente territorial, e portanto são estas as temáticas que estão por trás do 2030. Basicamente nós temos todas as atividades económicas, temos uma cobertura de território, e esta noção de produção de bens e serviços transacionáveis é sempre fundamental, na medida que é isso que qualquer apoio que exista hoje em termos da economia, das políticas económicas, está centrado sempre nesta produção de bens e serviços transacionáveis. Como sabem, são as exportações indiretas, a substituição de importações e serviços prestados a não residentes. E, portanto, este é o cenário. Para verem, consultem o site do IAPMEI, que tem estes concursos. Isto é decalcado do site, tem os concursos que já estão abertos, e que, efetivamente, vocês devem consultar para olharem não só para o PRR, como vos disse, há medidas abertas de PRR, mas também para o 2030. O que interessa é aplicar e é investir bem o nosso dinheiro. Não olvidando aqui outra medida que nada tem a ver com incentivos, mas tem a ver com a natureza do financiamento. Nós temos um portal do financiamento que abarca estas áreas todas, e, consoante o caso da minha empresa, eu consigo ir por ali fora, digamos, seguindo uma lógica de fluxograma, para chegar à conclusão qual é que será o meio mais ideal e quais é que serão as portas que estão abertas para financiar a minha empresa, seja em crédito, seja em capital, e os incentivos são noutra porta, como eu vos disse. Para terminar, hoje temos uma política de comunicação através de vídeos, pequenos vídeos. Temos cerca de 90 vídeos, vídeos de 3 minutos, 4 minutos, onde estão as temáticas todas, até a temática como se candidatar a um sistema de incentivos, à inovação, podem ver isto. E temos depois, no campo do empreendedorismo também, temos muita matéria, e temos filmes e entrevistas marcado no nosso programa Startup Boost. E, para finalizar, eu desafiava-vos a instalar a app do empreendedor, porque tem muita matéria relacionada não só com o empreendedorismo e com as startups, mas também com a vida das empresas, em que, de facto, esta app tem sido um sucesso, e há 2 dias mesmo ganhámos um prémio pela ACEPI, um prémio de reconhecimento da valia desta app do empreendedor. Peço-vos que instalem, e por agora é tudo. Daqui a pouco cá estarei novamente. Até já.
Obrigada.